Obrigada, senador Paim. Senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos vê pela TV Senado, claro que não poderia subir à tribuna hoje sem falar do tema do momento. Primeiro, a data histórica que nós temos hoje, 52 anos do golpe militar que nós tivemos, que ceifou nossa democracia e aí nos deixou com uma jovem democracia até aqui, uma democracia de 31 anos em que vivemos, então não podia deixar de registrar. E a coincidência dos fatos e da história. No mesmo dia 31 de março, nós estamos debatendo aqui a possibilidade efetiva do Brasil sofrer um golpe, que, na minha opinião, é um golpe pior do que o golpe militar, porque é um golpe travestido com as cores democráticas, como disse a presidenta Dilma. Ou seja, é uma intervenção civil, mas que, no fundo, retira os direitos, as garantias fundamentais, que é uma delas o voto, a eleição pelo voto direto. Então, quero aqui deixar registrado que hoje é um momento histórico que nós estamos vivendo. E deixar registrado que essa discussão que nós trazemos aqui do golpe, do questionamento que nós fazemos a esse processo de impeachment, não é algo só por parte do PT, do PCdoB, de partidos que são aliados da presidenta Dilma ou da esquerda brasileira. Mas nós estamos vendo vários setores da sociedade que necessariamente não apoiam politicamente a presidenta, mas que sabem o que está em risco no Brasil com um retrocesso desse, caso um impeachment seja aprovado sem ter base legal e constitucional. Ontem eu participei de um ato muito bonito lá na Câmara dos Deputados, um encontro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, senador Paim. Estavam lá todas as religiões, católicas, as religiões espíritas, Umbanda, Candomblé, estavam os evangélicos também, e todos irmanados. Eu disse, é um encontro bonito, porque é um encontro de pessoas unidas por Deus pela democracia. E eles diziam exatamente isso, que a democracia é fundamental para a diversidade religiosa, que é o Estado democrático de direitos, os direitos das pessoas que dá direito à manifestação religiosa. Porque senão nós poderíamos descambar para uma intolerância religiosa. Aliás, a gente tem demonstrações já na sociedade disso. E é a democracia, é o nosso regramento jurídico e constitucional que dá sustentação a essas pessoas de se manifestarem pela religião que elas se expressam melhor em relação a Deus. Então foi um ato bonito. E não tinham pessoas só do PT, não tinham pessoas só de esquerda, não tinham pessoas só de partidos aliados. Eram pessoas que estavam lá para defender o seu direito, o direito à religiosidade. Participei também agora com o senador Renan, há pouco, na presidência da Casa, de um encontro de artistas. Os artistas foram até o Palácio do Planalto levar um apoio à presidenta Dilma e se manifestarem contra o impeachment. Vários artistas, estavam lá a Beth Carvalho, estava lá o Sérgio Mamberti, os cineastas, o Luiz Carlos Barreto, a Ana Maria Magalhães, o Antônio Pitanga, a Letícia Sabatella, enfim, vários artistas, não tenho a relação de todos aqui. Mas me impactou duas colocações que foram feitas lá. A primeira pela Beth Carvalho, que ela foi, inclusive, graciosa, porque ela virou para o presidente Renan e disse assim, presidente Renan, eu, desde a época das diretas, faço show nesse país. Faço show para o PMDB, um partido que eu gosto, um partido que nasceu da democracia, que sempre afirmou a necessidade do regramento democrático e defendia essa bandeira no Brasil inteiro fazendo show. E agora eu vejo aqui que setores do PMDB estão juntos para dar um golpe na Constituição brasileira, para retirar alguém que foi legitimamente eleito pelas urnas, através de um impeachment que não tem base constitucional, e para subir quem? Quem não teve votos nas urnas ou que também tem grandes questionamentos, inclusive políticos. E ela disse assim, o senhor não acha que isso é um golpe? Aí todo mundo riu, porque o presidente estava ouvindo ela pacienciosamente e depois conversou a respeito. Mas é verdade, a Beth Carvalho, ela é um sinônimo da luta democrática do povo brasileiro. Ela andou por esse país, ela tem legitimidade, tem autoridade de chegar nessa casa e de cobrar um posicionamento, não só do PMDB, de cobrar um posicionamento do Congresso Nacional, porque ela foi lá, mostrou a cara, defendeu a democracia, brigou brigou contra a ditadura. E se ela que fez isso e tem no seu histórico essa caminhada, é porque ela está falando com razão. Eles têm medo do que pode acontecer a partir do momento que um impeachment sem base constitucional e legal aconteça no Brasil. E aí a Ana Maria Magalhães, cineasta, ela disse: meu pai foi deputado. E foi deputado na época do golpe militar. Eu vivi aquele momento. E ela disse assim, era tão parecido com o que nós vivemos agora. E ela recordou uma manchete, senador Paim, da Folha de São Paulo, que dizia o seguinte: 13º salário é instituído e vai quebrar empresas. Era isso, porque foi Jean Goulart, foi Jango, que instituiu o 13º salário. Naquela época, era uma luta ferrenha contra a corrupção, porque dizia-se que o governo do Jango era o mais corrupto que tinha existido na história, o mesmo discurso que se diz agora, mas tinha, sobretudo, uma resistência muito grande para que os direitos sociais avançassem. Eu lembro que, na época, tinha uma luta grande pela reforma agrária. Isso foi um dos motivos também que coesionou uma parte conservadora da sociedade contra o governo João Goulart. E aí a Ana Maria Magalhães lembrou dessa manchete da Folha de São Paulo: 13º salário é aprovado e vai prejudicar as empresas do país. Né? Como se fosse algo que realmente fosse contra a democracia. E era contra os direitos trabalhistas. Então, veja, quando a gente diz que isso é golpe, é porque todos os ingredientes que estão colocados na imprensa, nos debates, nas discussões, remetem àquela época. E ela disse uma coisa, e é uma situação hoje pior, porque naquela época foi um golpe militar. Então, os militares vieram, né, com as armas, tomaram conta do país e ninguém podia falar nada. Inclusive, o Congresso Nacional ajudou, porque o presidente do Congresso Nacional encerrou uma sessão, apagou as luzes da casa, foi embora e disse, ninguém mais pode questionar, e declarou vaga a presidência da República. Foi isso que aconteceu. Foi um golpe militar, mas foi muito claro isso. Então, a sociedade, depois de ver o que tinha acontecido, inclusive setores que apoiaram esse golpe em nome da democracia, como a Ordem dos Advogados do Brasil, e alguns jornais, alguns órgãos de comunicação, viram o que tinha acontecido, começou-se uma resistência no país. E ela diz agora, Ana Maria Magalhães, que agora é muito pior, porque o golpe que vem é revestido pelas cores democráticas e ele não tem vestimenta militar, ele é civil. Então, nós estamos fazendo uma alteração da nossa Constituição na prática para justificar a retirada de uma presidenta que foi eleita com 54 milhões de votos, para quê? Para, no fundo, poder fazer um grande acordo, que é o que vai acontecer, para ter retrocessos em direitos conquistados. Porque é verdade, senador Paim, isso que o senador Lindbergh disse aqui, isso que ele leu, eu não estou dizendo que isso é a proposta do PMDB, porque eu sei que não tem unidade no PMDB sobre isso. O senador Requião já se manifestou, outros senadores já se manifestaram, já conversei também com o senador Lobão, que está aqui, e que esteve junto conosco na briga pela defesa do pré-sal. Enfim, sei que não é unanimidade, mas é grave o que está escrito ali, porque é exatamente o que ele relatou aqui. Como é grave a entrevista que o ex-ministro Moreira Franco deu para o jornal Estado de São Paulo. Nós não estamos mentindo aqui. Ele falou que o Bolsa Família tinha que ser reduzido aos 10% mais pobres da população. Como é que nós vamos cortar 30 milhões de pessoas do Bolsa Família hoje, se é esse programa que está enfrentando a situação conjuntural de desemprego que nós temos? Como é que nós vamos dizer isso para a sociedade? Para fazer que tipo de equilíbrio fiscal? E é verdade que também foi o ex-ministro Moreira Franco que disse: já há um consenso que é preciso rever subsídios. Um deles é o uso do FGTS para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. Não sou eu que estou dizendo, não é o PT, foi o ex-ministro Moreira Franco, que é coordenador da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB e que estava coordenando esse programa Ponte para o Futuro. Então, nós precisamos ter claro o que está em jogo. É por isso que os artistas estão se mobilizando, é por isso que os religiosos estão se mobilizando. A CNBB não se coloca contra o golpe porque é a favor da Dilma, do PT ou do Lula. Muitas vezes a CNBB fez críticas ao governo e, aliás, continua fazendo, porque tem críticas a determinadas políticas econômicas, tem críticas a determinados programas, mas se coloca contra porque está vendo que a história está se repetindo. Como dizia Marx, se repete em farsa. A história está se repetindo. Hoje nós tivemos um encontro maravilhoso na CDH. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo encontro, pelo lançamento da Frente Parlamentar Mista, né, de defesa da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora. Estavam lá representantes de todos os sindicatos dos trabalhadores, não eram só do PT. Não eram, inclusive, muitos que já foram e são críticos até a políticas do governo. Mas todos, todos, uníssonos, dizendo que os direitos só vão ser mantidos se a democracia persistir. Não há direitos fora da democracia, porque não há direito à expressão, não há direito à legalidade, não há direito à base constitucional. Aonde a lei não é respeitada, não há direito. Então, é importante a gente ter clareza que o que nós estamos falando dessa tribuna não é um discurso fácil, não é do nós contra eles, não é de dizer que nós queremos defender a presidenta ou o PT a qualquer custo para que fique. Não, é muito sério o que nós estamos vivendo no país hoje, porque se perpetuar esse impeachment vai ser contra a Constituição, contra a lei e vai ser principalmente para dar guarida a uma grande retirada de direitos do povo brasileiro. E na questão econômica, se nós estamos vivendo um momento conjuntural difícil, nós vamos passá-lo. Até porque foi esse governo, governo do Lula, governo da Dilma, que criou 20 milhões de empregos nesse país. E Vossa Excelência, senador Paim, sabe disso. Sabia o que era o desemprego na década de 90? 20 milhões de empregos. Foi esse governo que reduziu a taxa de juros, mesmo tendo uma taxa alta hoje, uma taxa que realmente eu também acho que tem que reduzir, mas ela é menos da metade da taxa com que o presidente Lula pegou o Brasil na década de 90, quando saiu a década de 90, em 2003. O crédito é a mesma coisa. O povo brasileiro não tinha crédito, não conseguia comprar um televisor, não conseguia comprar uma geladeira. O micro e pequeno empresário não tinha o direito a chegar num banco para tomar crédito. O produtor rural, os pronafianos, o agricultor familiar. Quantas vezes eu ouvi agricultores familiares, tenho certeza que nós, representantes do Sul, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem um grande contingente de agricultor familiar. Quantas vezes nós já devemos, eu já ouvi e os nossos colegas aqui que são representantes desses estados já ouviram, que um agricultor familiar passava pela porta do Banco do Brasil, olhava para dentro, nas pontas dos pés, para olhar pela janela. O gerente não lhe dava nem bom dia. Hoje o agricultor entra no Banco do Brasil, hoje o agricultor tem acesso ao crédito, ao seguro agrícola. Nós não tínhamos isso. Agora, do jeito que está aqui nessa ponte para o futuro, do jeito que está escrito nesse programa, vão se rever os subsídios. A agricultura brasileira é subsidiada, muito subsidiada, deveras subsidiada. Nós conseguimos hoje ter competitividade da soja brasileira, porque nós temos boa produtividade, porque nós investimos em pesquisa na Embrapa. O país investiu, mas também porque nós damos crédito aos nossos agricultores que conseguem exportar. Porque se não tivesse o crédito subsidiado, vou repetir aqui, subsidiado, nós não teríamos esse desempenho da agricultura brasileira. Então, é preciso reconhecer isso. Não dá para chegar aqui no plenário e dizer, ah, mas temos desemprego, o que diz para o desempregado? Temos juros altos, o que diz? Nós dissemos durante esses últimos 13 anos o que nós íamos fazer e fizemos. E se estamos passando uma dificuldade hoje, é uma dificuldade que o mundo passa. Que o mundo passa, não é uma dificuldade só do Brasil. Achar que nós temos o maior problema, que não se tem paralelo da crise brasileira. Ora, podemos cair 3 anos consecutivos na economia, vai acontecer isso. Mas lhe garanto, senador Paim, que o impacto para o povo brasileiro é muito, muito menor do que foi a crise nos anos 90, em que o PSDB administrou esse país. Muito menor. Naquela época, nós tínhamos miséria. Naquela época, o povo brasileiro passava muita fome. Naquela época, não tinha perspectiva alguma. Hoje não. Hoje nós temos um colchão social de proteção, nós temos o Bolsa Família, nós temos uma previdência que acolhe. Quantos milhões de pessoas nós colocamos para a previdência social? Mais de 30 milhões em 13 anos, senador Paim. Pessoas que ganham salário mínimo hoje, setores que não tinham proteção social, como o microempreendedor individual, a dona de casa, o micro e pequeno empresário, não tinham condições de pagar o INSS. Hoje têm condições e são beneficiários. Hoje nós temos programa de proteção social. Não é o que era antes. Não é o que era antes. Então, aqueles que vêm aqui questionar, dizer que nós estamos trabalhando com o medo, que nós estamos levando desesperança, não estamos, não. Nós estamos trabalhando com a realidade. Nós estamos mostrando o que era e o que foi esses 13 anos. E que nós temos condições de superar as dificuldades que estamos vivendo. Aliás, foi isso que a população disse em 2014. Não porque a população não estivesse decepcionada com a presidenta Dilma ou até contrária a muitos programas ou até posturas da presidenta. Foi uma eleição muito apertada, a eleição de 2014. A presidenta ganhou por pouco, mas ganhou por conta disso. Ganhou porque a população sabia que não tinha alternativa melhor, que aqueles que estavam fazendo oposição a ela, que estavam se propondo a governar o país, tinham feito um governo e tinham quebrado esse país. E tinham levado o povo brasileiro a pagar a maior parte do pacote, que é o que está acontecendo agora. É o que vai acontecer agora. Porque esse programa que está aqui a ser implementado pelo vice-presidente Michel Temer, se ele vier a assumir, que eu também não acredito que venha, mas se vier a assumir, é um programa que não ganha eleição. E é um programa que está sendo corroborado, que está sendo ajudado pela oposição do país. Que, aliás, há cerca de duas semanas, já estava praticamente nomeando ministros, né? E estava dando diretrizes à política econômica. Então, nós temos que ter clareza do que está em jogo. Não é o discurso fácil, não é o discurso do medo, não é o discurso de nós contra eles. É o discurso da realidade. Realidade é emprego, realidade é programa social, realidade são conquistas. Concedo a parte ao senador Cássio.
Senadora Gleisi, hoje é uma data muito importante para a história do Brasil, 52 anos do golpe militar, nada a se comemorar em relação a essa data, mas muito sim a se celebrar na trajetória do país nesses 52 anos, sobretudo a partir da redemocratização. Se pudéssemos sintetizar essa trajetória histórica, nós poderíamos dividir esse período do país em três grandes momentos. O primeiro momento, claro, a conquista da democracia, quando o povo brasileiro conseguiu, com a sua luta e a participação de muitos, a volta da democracia, o direito ao voto direto para presidente, toda a história que nós conhecemos. Conquistada a democracia, o país alcançou outro grande avanço, que foi a estabilidade econômica, que Vossa Excelência não tem a grandeza de reconhecer, construída no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Itamar Franco, com o Plano Real. O Brasil tinha um cadastro sujo, para fazer uma linguagem muito popular. Nós estávamos negativados em todos os cadastros internos e externos, e foi graças ao Plano Real que se conseguiu essa estabilidade econômica, estabilidade fiscal, preparando um terreno para que um outro momento importante, e aí diferentemente de Vossa Excelência, que não tem a grandeza de reconhecer os aspectos extremamente positivos do governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, eu não tenho dificuldade de reconhecer os avanços sociais do governo do presidente Lula, que foram importantes para o Brasil e ainda são importantes. Mas para que esses avanços sociais fossem possíveis, foi preciso um trabalho anterior. Eu acho lastimável ver, ainda a essa altura dos acontecimentos, com tudo que está acontecendo no Brasil, a linha do discurso que Vossa Excelência faz, como se o Brasil não tivesse descoberto nesses últimos 13 anos. Não, nos últimos 13 anos... alguns acertos que, repito e insisto, não tenho dificuldade de reconhecer, tenho alegria de aplaudir, e muitos erros, porque é assim e será sempre assim. Homens, mulheres, governos acertam e erram, e ao seu tempo, ao seu modo, contribuem, diante de suas circunstâncias, para os avanços do Brasil. Então, retirar do presidente Fernando Henrique Cardoso, e não dele, da pessoa dele, que isso não é patrimônio de uma pessoa, isso é da nação brasileira, é conquista de um povo. Estas conquistas que possibilitaram os avanços sociais que foram verificados no governo do presidente Lula, é uma profunda injustiça. É, talvez, um gesto de pequenez política que não contribui para esse momento. O que nós estamos tentando fazer é virar a página do terceiro momento. Então, me reportei estabilidade política com a democracia, estabilidade econômica com o Plano Real, ampliação de avanços sociais, porque não pode deixar de ser lembrado que todos os programas da rede de proteção social começaram ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e, inegavelmente, o presidente Lula teve méritos de não apenas consolidar, mas expandir estes programas, e nós reconhecemos isso. Quando Vossa Excelência fala, por exemplo, do aumento da previdência social, do número de segurados, me faz lembrar, e o senador Paim, que nos preside nesse instante, estava lá conosco na Assembleia Nacional Constituinte, que eu fui, senadora Gleice, o autor do dispositivo da Constituição que provocou mais transformação na vida dos pobres do Brasil, muito mais do que o Bolsa Família, porque eu fui o responsável por escrever na Constituição brasileira, porque a emenda foi de minha autoria, a garantia do pagamento de um salário mínimo para todos os trabalhadores rurais desse Brasil, que até então recebiam apenas meio salário mínimo de aposentadoria. Além de garantir o pagamento do salário mínimo, que provocou uma transformação completa no meio rural do país inteiro, garanti com minha iniciativa parlamentar de constituinte que fui a redução da idade limite para a aposentadoria dos homens e das mulheres que trabalham no campo. Se olharmos para a importância da Bolsa Família cotejada, comparada com a importância do que representa hoje a aposentadoria rural do Brasil, pode ter certeza que essa minha iniciativa, chancelada pelos constituintes de 88, tiveram um efeito econômico e social muito mais profundo e benéfico do que a própria Bolsa Família, que tem seus méritos. Acontece que nós não estamos vivendo no passado, nós estamos vivendo no presente. Estamos aqui fazendo referência a uma data histórica que não há de ser comemorada, o golpe militar, mas o Brasil de hoje não é mais o Brasil que Vossa Excelência relata. E não há mais nada que atinja o direito do trabalhador do que o desemprego. Que direito tem um trabalhador desempregado? Nenhum. Então, nada mais atinge, ataca, fere o direito dos trabalhadores do que o desemprego. E Vossa Excelência faz sempre referências ao governo Fernando Henrique, que viveu outras circunstâncias, que era outro momento histórico e que cumpriu a sua prioridade, que era combater a inflação, senadora Gleice. Porque se perdurasse aquele quadro inflacionário de hiperinflação no Brasil, o país não teria condições de lançar as bases para outros avanços que governos que sucederam, já por mim reconhecidos, conseguiram alcançar. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sua equipe e o povo brasileiro tinha como prioridade, número um, acabar a inflação, que é a maior penalização que o trabalhador pode ter. Não há nada que castigue mais e penalize mais um assalariado do que a inflação. E era esta a prioridade do momento. E essa prioridade foi alcançada. O Brasil teve o seu cadastro limpo com todas as medidas que foram adotadas e se pavimentou um caminho de avanços. E não reconhecer isso não contribui para o momento que nós estamos vivendo de profunda crise, onde todos nós temos responsabilidades de apontar saídas, porque quem está pagando o preço dessa crise é o povo brasileiro. Essa que é a grande verdade. Uma economia esfacelada, uma economia que foi